Bom, senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Queremos agradecer a presença da Direção da Confederação das Cooperativas, da Confederação Nacional de Cooperativas. Como sabem, nós estamos a ouvir um conjunto de instituições e entidades acerca da proposta de lei número 270/10 do Governo, que aprova o Código de dos regimes contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social e onde, naturalmente, o vosso setor é um dos que se considera destinatário privilegiado, digamos assim, destas medidas legislativas. Nós temos por hábito, nestas situações, convidarmos as instituições a darem a sua opinião, a transmitirem as suas preocupações, os seus pontos de vista sobre a proposta de lei em apreço. Depois passaríamos a palavra aos senhores deputados das bancadas parlamentares presentes, que seriam também os comentários que entendessem e colocariam as questões que julgassem oportunas. E, no fim, os senhores fazia o favor de responder ou prestar os esclarecimentos que entendam por mais adequados. Daí que eu vos convido a usar a palavra, não sei a quem é de... Sr. Presidente, tenha a palavra.
Muito obrigado. Queríamos agradecer, em primeiro lugar, a prontidão com que, a pedido da deputada Mariana Aiveco, de facto, a Comissão marcou esta audição e sabemos da oportunidade desta marcação, porque, de facto, o prazo é muito curto e, naturalmente, nós tínhamos todo o interesse em ser ouvidos sobre esta matéria. Nós saudamos a iniciativa legislativa de aprovar um código contributivo e, portanto, a iniciativa parece-nos útil, mas, naturalmente, temos preocupações que se impõem aqui trazer. O facto da COFECUP e da CONFAGRI, portanto, as duas confederações do setor cooperativo, não terem representação na Comissão Permanente de Concertação Social, leva, de facto, a dar a esta audição uma maior importância, dado que a especificidade do setor cooperativo não foi, portanto, devidamente ponderada na fase preparatória desta iniciativa legislativa do Governo. Também é sabido, mas naturalmente importa, do nosso ponto de vista, sempre realçar que a Constituição naturalmente dá um papel específico e digamos, especial às cooperativas e ao setor social, porque, de facto, não tendo o ânimo de lucro, naturalmente, elas têm diferenciações em relação às outras empresas que têm fins lucrativos e, portanto, nós assim o entendemos também que, efetivamente, dirigentes e trabalhadores das cooperativas devem permanentemente ser incentivados a ser verdadeiros cooperativistas e, como tal, assumindo na sua atuação princípios e valores de responsabilidade social e, portanto, muitos dirigentes e trabalhadores das cooperativas fazem trabalho voluntário para além, digamos assim, das suas responsabilidades profissionais nas cooperativas e, portanto, não é de ignorar e de esquecer esses aspectos. Mas, efetivamente, o que nos preocupa nesta iniciativa legislativa, e, portanto, para nós a questão central, é que o artigo 112 da proposta vem, de facto, alterar o atual regime contributivo de todo o setor cooperativo, penalizando esse mesmo setor. Concretamente, Nós estamos, digamos, a passar, digamos assim, de uma situação em que hoje tínhamos uma contribuição de 31,6% contra 33,7% em que as entidades, entre a entidade empregadora pagava 20,6% e o trabalhador 11%, e, portanto, nós viremos futuramente a pagar mais 1,7%, o que significa um acréscimo para as cooperativas de 8,25%. E para as cooperativas de solidariedade social, que o Dr. Rogério Cação conhece mais de pormenor, porque é dirigente da FENACERCI, e como essas cooperativas têm simultaneamente o estatuto também de IPSS, aí a situação ainda é mais penalizante, porque passam de 19,6% para 22,3% de contribuição para a segurança social. Ou seja, tem um agravamento, se esta legislação for aprovada, de 13,78%. Portanto, nós o que chamamos a atenção é que, de facto, se compararmos hoje a nossa situação com o regime geral, nós pagamos 31,6% e as outras entidades, portanto, o regime geral é 34,75%. Se tomarmos agora, dado que para os trabalhadores não há diferenciação, portanto é 11% quer para as cooperativas IPSS e também para o setor privado, portanto esqueçamos agora esta parte, digamos, do trabalho e concentremos-nos na parte da entidade, digamos assim, empregadora e, portanto, passamos de 20,6%. Compara com 23,75% das entidades privadas, isto é, nós pagamos 86,74% do que pagam as entidades privadas. Portanto, a nossa discriminação positiva é, digamos assim, estes 86,74%. Com esta proposta de lei, nós passaremos a pagar 93,89%. Portanto, isto é, de 86,74%. E 4, passamos para 93,89% de apenas, digamos, discriminação positiva. E, portanto, naturalmente que esta situação que nos penaliza, e nós consideramos que ainda para como a conjuntura, isto, mesmo estruturalmente, nunca deveria acontecer, porque aquilo que é a tendência europeia é, de facto, e ainda uma recente resolução aprovada no Parlamento Europeu, reconhece, digamos, ao setor cooperativo e social a importância, digamos, fundamental para a coesão social, para resolver problemas de desenvolvimento regional e local, e, portanto, nós temos essa perfeita noção e essa perfeita prática em Portugal e, portanto, numa situação de crise em que o setor cooperativo e social ainda mais necessários são para dar esses contributos, digamos, sermos sujeitos a uma penalização de 8,25% ou de 13,78% sobre os encargos para a segurança social parece-nos ser completamente contraditório e digamos, e ao arrepio do, como digo, do que é as políticas e as tendências ao nível da comunidade europeia. É evidente que há um regime transitório, o artigo 279 prevê esse regime, no caso das cooperativas em geral, de 2 anos, 2010 e 2011. Para as IPSS prevê 3 anos, mas de qualquer forma, digamos assim, a meta são os 22,3% e, portanto, apesar, digamos, dessa transitoriedade, a penalização chegará. como digo, num caso em 2011 e noutro caso em 2012, e, portanto, o problema colocar-se-á sempre, digamos, num prazo de 2-3 anos. Olhando ao artigo 51 desta proposta de lei, em que, digamos, o legislador faz a desagregação da taxa contributiva global, nós parece-nos que haveria ali, digamos, a possibilidade de encontrar com alguma lógica, com alguma coerência, de facto, uma manutenção de uma discriminação positiva e, como digo, até fundada na própria análise que o legislador faz e na distribuição que o legislador faz. E, nesse sentido, sendo que as cooperativas e o setor social não são, como, digamos, o mercado normalmente e todos nós, digamos, somos observadores, podemos perceber facilmente isso, o setor cooperativo e o setor social não são geradores de desemprego, são, normalmente, absorvedores, digamos assim, de mão de obra, que em muitas situações, digamos, caiu no desemprego exatamente porque as empresas que visam o lucro, naturalmente essas, digamos, estão numa lógica de é preciso mão de obra, ocupa-se mão de obra, não é necessário mão de obra, rapidamente se liberta de mão de obra. Nós não somos capital intensivo, somos trabalho intensivo, toda a nossa atividade é claramente caracterizada por isso. Isto não significa que não nos modernizemos e que não nos atualizemos, porque estamos a fazer claramente um esforço e isso é notório e conhecido também, mas, de facto, nós promovemos emprego, com qualidade, em que a estabilidade e a formação são claramente reconhecidas, inclusive pelos poderes públicos. E, portanto, aquilo que nós apelamos é que, de facto, o custo técnico da taxa de desemprego, que, portanto, no artigo que já referi, é considerada de 3,76%. Portanto, nós consideramos que, efetivamente, nós podemos assumir o compromisso de suportar rúbricas de solidariedade laboral, podemos assumir o compromisso também das taxas de política ativas de emprego e de valorização profissional, mas parece-nos que faz pouco sentido que a taxa, o custo técnico, digamos assim, e mesmo que aceitemos os outros custos administrativos, etc., da rúbrica desemprego, mas em relação ao custo técnico calculado em 3,76%, parece-nos pouco razoável, como digo, dado que nós somos criadores de emprego e não fomentadores de desemprego. E, portanto, assim sendo, e se, digamos, o legislador tivesse esta consideração em relação ao setor cooperativo, nós teríamos, digamos assim, no final desta legislação, não com 31,6% de taxa contributiva, mas com 30,99% de taxa contributiva. Isto é que nos parece ser, digamos assim, a proposta razoável e, digamos, nos parece fundamentada. E, portanto, relativamente à taxa contributiva global, eram estas questões, numa, digamos, apresentação rápida, que gostaríamos de deixar aos seus deputados. Uma segunda questão tem a ver com o entendimento, e até admitimos que haja legislação que bem interpretada e digamos em que se houvesse que pudesse resolver estes problemas, mas nós temos é que conhecer também quais são as práticas. E as práticas é que alguns departamentos, nomeadamente, portanto, algumas direções regionais da Segurança Social, têm uma interpretação penalizante em relação a esta situação dos dirigentes das cooperativas, que é, Como é óbvio, nas cooperativas, nomeadamente nas cooperativas em que os cooperadores muitas vezes são a totalidade, digamos assim, portanto, nas de consumo e noutras cooperativas, isto pode-se colocar menos, porque os trabalhadores também têm a qualidade de cooperador, quando entendem que devem ter, mas é uma faculdade que têm. Mas há cooperativas onde, de facto, nomeadamente as cooperativas de trabalho associado, etc., onde a totalidade dos cooperadores são simultaneamente trabalhadores. São simultaneamente trabalhadores. Bom, e, portanto, aí, como é lógico, é desse corpo que saem os gerentes, os órgãos sociais da cooperativa. É evidente que é inerente à própria qualidade da cooperativa que os dirigentes saiam, digamos assim, dos cooperadores. Nós não elegemos para os órgãos sociais gente de fora das cooperativas, como é óbvio, isso seria um absoluto contrassenso, como acontece nas sociedades anónimas e noutras sociedades, digamos, usuais. E, portanto, aqui a qualidade de trabalhador e a qualidade de dirigente, em muitas situações, é absolutamente indissociável. Não há outra solução que não seja essa. Bom, e nós temos situações em que os dirigentes das cooperativas, apesar de não terem remunerações próprias pelos cargos que exercem, são considerados pela Segurança Social já na qualidade de dirigentes e não na qualidade de trabalhadores. E, portanto, querem aplicar a esses dirigentes, digamos assim, a situação de trabalhadores independentes e, portanto, a não situação de trabalhadores por conta de outrem. Há, inclusive, no distrito de Setúbal, é uma situação que nós temos perfeitamente identificada há vários anos, situação que, por exemplo, entra em contradição com outros distritos vizinhos. Por exemplo, no distrito de Lisboa, a Direção Regional de Segurança Social tem outro entendimento, e no resto do país, a maioria das direções regionais tem entendimentos semelhantes à de Lisboa, mas a de Setúbal, aqui mesmo ao lado, tem um entendimento muito próprio, que mesmo os trabalhadores, não, já não estou a falar de dirigentes, estou a falar dos trabalhadores de cooperativas de produção ou de serviços, não é? Portanto, isto é, cooperativas de trabalho associado, portanto, onde, de facto, não há cooperadores fora, digamos, dos quadros da própria cooperativa, de trabalho da cooperativa, todos esses trabalhadores são considerados em Setúbal trabalhadores independentes e, portanto, aplicando-se-lhe o regime social de trabalho independente. Portanto, eram duas situações que nos parecem que esta lei, apesar de tudo, há aqui alguma tendência no sentido do esclarecimento e da melhoria. Portanto, mas parece-nos que podíamos ir mais longe nesse esclarecimento, para que não ficassem dúvidas a quem aplica depois a lei. E, portanto, como digo, sentimos que há, da parte do legislador, alguma preocupação de esclarecer, nomeadamente em relação a esta questão dos trabalhadores de cooperativas de produção e serviços. Há um artigo, o artigo 135, direito de opção das cooperativas, que trata especificamente essa questão, e, portanto, parece-nos positiva essa explicação, digamos, ou essa explicitação do artigo 135. De qualquer forma, fica sempre ainda a dúvida do regime, digamos assim, da situação transitória. A nossa interpretação é, se a nova lei vem estabelecer que há um direito de opção das cooperativas pelo direito, pelo regime de trabalho independente, é porque, à partida, se consideram todos no regime geral. E, portanto, só quando houver opção explícita e voluntária, digamos assim, dessa cooperativa, é que lhes será aplicado o regime do trabalho independente. Contudo, como sabemos que há estas situações concretas que decorrem, digamos, da situação prática atual, não é? E portanto, tememos pela situação dessas cooperativas que não tiveram a opção no passado e que agora não sabemos se imediatamente transitarão, pela regra geral, para o regime geral e depois, então, sim, serem colocadas perante a hipótese de elas fazerem opção nos seus próprios estatutos, como a proposta de lei diz, pelo regime de trabalho independente. Portanto, se houver, digamos assim, no regime transitório, uma explicitação deste tipo, parece-nos que ficaria tudo mais claro e mais garantido. A mesma coisa para os dirigentes. Parece-nos que, digamos assim, o regime transitório também devia ser mais claro e, portanto, ser, digamos assim, entendimento claro desta lei que todos os dirigentes que venham, digamos assim, dos quadros profissionais das cooperativas, não tem que haver, digamos assim, penalização no sentido de não se lhe aplicar o regime geral de qualquer outro trabalhador dessa mesma cooperativa, a não ser que, como é óbvio, a pessoa, digamos, opte pelo regime de administrador e, portanto, tenha benefícios dessa situação, não mantenha a situação anterior, salarial, remuneratória, etc. Finalmente, se nos permitem também uma rápida referência à questão da pesca costeira. Há cooperativas e, portanto, parece-nos que temos também representatividade para falarmos desta matéria, embora reconheçamos que, naturalmente, são, digamos assim, os dirigentes associativos deste setor que, naturalmente, conhecem a generalidade. Nós conhecemos, naturalmente, mais diretamente a situação das cooperativas de pesca, mas esta situação que vamos referir agora não se refere às cooperativas, refere-se à pesca costeira em geral. Que é o seguinte, atualmente a pesca costeira e a pesca local beneficiam de uma situação especial para a Segurança Social, que é o pagamento de 10% sobre a produção, portanto, sobre o produto do pescado vendido em lota, e esses 10% pagam, digamos, correspondem, portanto, à totalidade das prestações que a entidade empregadora e trabalhador pagam à Segurança Social. E, porque estamos a falar, digamos, do valor da produção na sua totalidade, ainda antes de tirar, digamos assim, todas as despesas, salários, etc., etc. E por isso é que é 10%. Esta lei, esta proposta de lei aponta para manter a mesma situação para a pesca local, o que nos parece positivo, claramente. Fala também para os trabalhadores que hoje estão na pesca costeira, mas deixa de fora os trabalhadores que hoje, amanhã, futuramente, entrarão para a pesca costeira. Para já parece-nos que é absolutamente inaplicável uma situação deste tipo, que é, dentro de uma mesma embarcação, termos logo dois regimes. Um regime para os trabalhadores que, à data de entrada da lei, tem um regime, porque aqui estamos a falar, não estamos a falar de benefícios, estamos a falar da forma de pagamento, da forma de cálculo, estamos a falar de tudo isso. Portanto, portanto, porque do ponto de vista dos benefícios não há alteração. O que a lei prevê é uma alteração quanto à forma de cálculo e taxas contributivas. E, como digo, ao separar dentro de uma mesma tripulação trabalhadores à data e trabalhadores futuros, parece-nos, digamos assim, que vai ser uma complicação e uma parafunda completa e de aplicabilidade muitíssimo duvidosa. Levando este raciocínio um bocadinho mais longe, parece-nos também que embarcações e armadores com situações de exploração muitíssimo idêntica, ou igual mesmo, podemos dizê-lo, não é? Porque nós estamos aqui a falar da diferença entre embarcações de pesca costeira e embarcações do largo, que sempre tiveram e têm, digamos assim, um regime diferente. Ou mesmo dentro da costeira, aquilo que era considerado empresas industriais, portanto, por exemplo, as empresas do cerco, normalmente tinham o regime geral e, portanto, as que têm o regime geral, naturalmente, aí, pronto, se calhar difícil mudar também a aplicação. Agora, falando de pesca polivalente, onde, de facto, todas elas, as costeiras, não as do largo, mas as costeiras, tinham o regime da pesca local, dos tais 10% sobre o resultado da venda em lota. E agora, esta alteração, que, como digo, tira as costeiras novas, futuras, e tira os trabalhadores das costeiras, mesmo de barcos que já existem neste momento em exploração, parece-vos, como digo, ser um regime de difícil aplicação e provavelmente gerador de muita conflitualidade e de competitividade desigual, digamos assim, em coisas que são ou muito semelhantes ou mesmo iguais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acho que fez uma apresentação exaustiva sobre as questões, sobre as áreas que considera de maior melindre de relevância para o vosso setor. Damos então a palavra à Sra. Deputada Maria José Gamboa, do Partido Socialista. Tenha uma dada, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer ao Sr. Presidente da Confecup todo o conjunto de reflexões que aqui nos trouxe e pedir-lhe se nos conseguia enviar as propostas que verbalizou aqui de uma forma, pronto, conseguida, digamos, relativamente ao pensamento e ao estilo de proposta em concreto, porque para os deputados é mais facilitador do que sermos nós a tomar aqui notas e corremos sempre alguns riscos. Isso era para nós muito importante. E dizer-lhe também que, curiosamente, por uma mera coincidência, ontem ouvimos aqui a Federação dos Sindicatos da Pesca. Acho que se chamava assim, não é? E se não é assim, é parecido. Mas sobre as vidas dos trabalhadores da pesca. E que também eles nos trouxeram cá um conjunto de preocupações e um conjunto de sugestões que também vão enviar à Comissão sobre as questões da pesca costeira, da pesca local, da pesca em alto mar, das embarcações, dos trabalhadores credenciados e dos não credenciados, enfim, esse mundo que, com certeza, o Sr. Presidente conhece melhor do que nós. Também para lhe dizer isso, que para nós é importante, sobretudo porque a trouxeram numa perspectiva diferente daquela que o Sr. Presidente aqui traz, que é no contexto do cooperativismo, das cooperativas que estão integradas neste mundo de trabalho. Mas, por certo, as coisas vão ser muito próximas, porque em linhas de pensamento me pareceu a mim aqui hoje registros muito próximos em termos das preocupações. De qualquer forma, agradecer-lhe mais uma vez então os seus contributos, as propostas que nos há de enviar até ao dia 3 de julho, porque será a partir dessa data que nesta comissão se vão iniciar os trabalhos de discussão e votação deste diploma. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Adão Silva, do PSD. É verdade.
Muito obrigado. Também eu para agradecer os vossos contributos. E também eu para perceber a sensação de delicada que sentem em relação a este aumento das contribuições para a Segurança Social. De facto, passam de 31,6 para 33,7, se não estou em erro, não é? 3. É interessante aquela vossa proposta da alteração do valor actuarial da prestação do desemprego, É um raciocínio muito interessante. Nunca tinha ouvido formalizar esse raciocínio. Embora, ao retirarmos todo o custo técnico da prestação, aí ficavam até com uma contribuição mais baixa do que a atual, não é? Porque 30,99 menos os 11%, que não mexe, portanto ficava um pouco mais baixo. Mas é realmente interessante ver isso na perspectiva que o senhor aqui apresentou, que é uma perspectiva de que, como os senhores são mais absorvedores de desemprego e não tanto criadores de desemprego, se calhar valeria a pena modular o custo técnico da prestação. Interessante essa sua perspectiva. Agora, a parte do ajustamento progressivo, o senhor referiu o artigo 279, é que aparece realmente uma série de ajustamentos progressivos. No artigo 281, em que fala dos praticantes de desporto, das instituições particulares de solidariedade social, trabalhadores de mais entidades sem fins lucrativos, mas verdadeiramente não fui capaz de perceber como é que o 279 se aplica às cooperativas. O senhor referiu o 279, dizendo que havia 2 anos de ajustamento. Ora, eu revolvi aqui o 279, que aliás já tinha estudado, mas isto tem mais a ver é com trabalhadores independentes e sobretudo na questão do enquadramento do escalão, dos escalões. Sim, sim.
Muito obrigado. A linha C de 279, a taxa contributiva...
Não tem a linha C, peço desculpa. O senhor deve estar a trabalhar numa versão que não é a versão que está em cima da mesa. Esse era o meu receio. Só queria chamar a atenção disso. É que, tanto quanto eu fui capaz de escrutinar e chamava a atenção, porque pode estar noutro lugar do código, mas no 281 é que está o ajustamento progressivo das várias taxas contributivas. É só para dizer.
Obrigado.
E não figura em nenhuma das alíneas, e são até a linha J, é da AJ, e não consegui ver cá as cooperativas.
Eu posso lhe dizer se...
É só para chamar a atenção porque não bate certo. O que você está a dizer não bate certo com o texto.
Isto não... agradeço e é importante porque se vamos pôr por escrito...
Pois.
É evidente, neste momento isso é público porque estará certamente
na net
da Assembleia da República. Mas quando nós começámos a querer, porque vinham notícias a público,
sim,
sobre esta matéria...
Mas trabalharam numa versão que houve aí.
Nós escrevemos ao Sr. Presidente do SES, ao professor Alfredo Bruta Costa, porque nós pertencemos ao Conselho Económico e Social. Só que o Sr. Presidente do SES, muito simpaticamente, respondeu-nos que não podia dar-nos conhecimento daquilo que estava em discussão na Comissão Permanente, dado que ele é o Sr. Primeiro-Ministro, o Presidente da Comissão Permanente, e não o Presidente do SES. Bom, e nós, apesar de pertencermos ao SES, não tivemos, digamos assim, acesso oficial, digamos assim, oficial da proposta.
É evidente
que o que nós fizemos foi pedir aos membros, digamos assim, da comissão que nos enviassem a proposta. Claro que, digamos, o que é secreto é muito pouco secreto e, como é evidente, nós tivemos acesso à proposta e é sobre ela que estamos a trabalhar.
Mas eu sugiro-lhe que o senhor veja o artigo 281, número 1, a linha C, porque eu acho que é aqui que está a taxa contributiva relativamente aos trabalhadores de demais entidades sem fins lucrativos. É fixada em 2010 32% e depois 33,3%. Deve ser essa, não é? Mas não é o 269. Não é o tal que o senhor invocou. Digo eu. Não, mas era só para ajustar. É porque fiquei com essa dúvida quando o senhor falou sobre essa matéria. E portanto, eu registro, Sr. Presidente, este vosso argumento técnico, muito interessante, que é diminuir a vossa perspectiva até a eliminar o custo técnico da prestação de desemprego, mas eventualmente, quem diz eliminar, diz regular, eventualmente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Presidente, agora, se achar por bem... dar alguns esclarecimentos, que era a questão suscitada pelo Sr. Deputado Maria José Rambo ou pelo Sr. Deputado Adão Silva. Tenha a bondade.
Não, naturalmente que responderemos positivamente à sugestão da senhora deputada Maria José Gamboa, porque de facto pronto, não o fizemos até agora e falo-emos. Portanto, não temos problemas nenhuns de. Pronto, é evidente que esta questão, também respondendo ao senhor deputado Adão e Silva, naturalmente que fomos por esta via da taxa de desemprego, mas também, como o legislador, por exemplo, considera, naturalmente que haveria outros argumentos possíveis. O legislador, por exemplo, foi pela lógica de as taxas da solidariedade laboral não serem aplicadas. Também se pode entender, de facto, quer dizer, a solidariedade fazemos no nosso dia-a-dia, quer dizer, é essa a lógica, digamos, de existência destas entidades. E, portanto, ainda estarmos a pagar, digamos assim, para o Estado fazer solidariedade, quer dizer, não... É evidente que nós não somos... As cooperativas em geral, não estou a falar de algumas cooperativas em particular, nomeadamente as Cestis, etc., por razões bem conhecidas e bem identificadas, e justamente diga-se, têm com regularidade apoios do Estado. Mas a generalidade das cooperativas, sejam agrícolas, sejam de outros ramos de atividade, e nós aqui representamos as não agrícolas, que são a maioria, não, digamos assim, do ponto de vista do volume de negócios, mas são, do ponto de vista de número e de emprego, claramente maioritárias. E, portanto, as cooperativas em geral não temos, digamos assim, apoios públicos como tal, como por sermos cooperativas. Quer dizer, nós, pelo contrário, desempenhamos a nossa atividade em clara e dura, duríssima competição, digamos assim, com o setor privado. Isso é do conhecimento geral, quer dizer, a competição que o consumo tem com as grandes superfícies, é do conhecimento geral a competição que as cooperativas de habitação têm com todos os outros promotores imobiliários, é do conhecimento geral que a única cooperativa de seguros, Mútua dos Pescadores, a que eu pertenço, tem com, digamos, as seguradoras privadas, que representam 99,5%, digamos, da atividade seguradora do país, mas nós competimos nessas duríssimas condições com o setor privado e não temos, digamos assim, apoios para isso. Agora, é fundamental, no cumprimento da própria Constituição, que de facto o setor cooperativo e social sejam apoiados e sejam discriminados positivamente. Isso é claramente aquilo para que aponta a Constituição. Não temos, infelizmente, nos últimos anos, é evidente que nós sabemos que o país atravessa dificuldades e, portanto, não estamos alheios a isso e não fechamos os olhos às dificuldades que os governos sucessivos, não estamos a falar deste em concreto, estamos a falar dos governos sucessivos, têm. E, portanto, não nos colocamos, digamos assim, numa ilha isolada, fora da realidade. Mas, de facto, as últimas alterações legislativas que houve, nomeadamente com o orçamento de 2007, foram todas, infelizmente, no sentido penalizante para as cooperativas. Portanto, o Estatuto Fiscal Cooperativo, e essa é uma das questões que nós constatamos, é que todas as alterações não tinham muito significado do ponto de vista financeiro para o Estado, mas para nós, as cooperativas tiveram algum significado. Mas não houve uma única medida de melhoria do Estatuto Fiscal Cooperativo. Todas as alterações em 2007 foram no sentido, digamos assim, de agravar as condições de discriminação positiva, que, como digo, que vinham há décadas. Há décadas, não é? Pronto. E, portanto, nós permitimos-nos trazer também uma pequena documentação de medidas que apresentámos ao Presidente do INSCUP, que tomou posse muito recentemente, em fevereiro deste ano, e por seu intermédio ao Governo, no sentido de serem tomadas algumas medidas para o setor cooperativo. É evidente que isto não, digamos, não entra diretamente no trabalho desta Comissão, mas de qualquer forma parece-nos que naturalmente todos os senhores deputados estarão certamente interessados em conhecer os nossos pontos de vista sobre outros aspectos que já não são propriamente do Código Contributivo, mas que naturalmente nos ajudariam a resolver problemas que o movimento cooperativo enfrenta. E, portanto, em relação a estas questões do Código Contributivo, vamos de facto pôr por escrito, e deixávamos, se nos permitissem, dois exemplares destas. Muito obrigado.
Sr. Deputado Maria José Gamboa, tenha a palavra.
Eu, já agora, só em jeito de passarmos, também gostava de os ouvir a propósito, porque não, fiquei na expectativa da questão das CERCIS, do movimento cooperativo no âmbito social e da proteção e da formação profissional aos nossos jovens com deficiência. Queria apenas perceber se inserem no processo, para este efeito, se inserem no processo das IPSS, ou se têm, ou se reivindicam algum tratamento à parte no âmbito do respectivo estatuto cooperativo. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu também, dá-me licença, Presidente. Aliás, eu ainda não tinha feito nenhuma intervenção, para já, porque, enfim, o nosso Presidente é economista, está mais por dentro destas coisas, o meu negócio não é números. E obviamente que nós subscrevemos aquilo que foi dito. E é uma pergunta extremamente pertinente. É uma pergunta extremamente pertinente porque, de facto, nós, obviamente, que afirmamos permanentemente a nossa dimensão cooperativa, até porque temos, enfim, culturalmente uma forma de estar na intervenção social diferente, eventualmente, de outro tipo de organizações, até por aquilo que é a história do nosso próprio aparecimento. Mas, obviamente, que em situações de paridade, porque estamos no mesmo universo, também não abdicamos de um tratamento idêntico àquele que é o das IPSS. E isto até por razões de paridade, do ponto de vista daquilo que é o acesso, por exemplo, a financiamentos. Há aqui uma coisa que foi dita pelo Jerónimo, com o qual eu não concordo muito. Nós não recebemos apoio do Estado. É bom que se diga, porque quando nós falamos de receber apoio do Estado, parece que é qualquer coisa que não é, enfim, que é qualquer coisa que aparece sem uma justificação. Não, o Estado paga-nos serviços concretos que nós prestamos. E isto pode parecer que é uma coisa insignificante, mas não é. O Estado, neste momento, e nós assumimos isso como cooperativas, paga-nos serviços que estão constitucionalmente garantidos aos cidadãos, neste caso às pessoas com deficiência, não os paga na totalidade, obviamente paga de acordo com aquilo que é o critério que está estabelecido, e depois compete-nos a nós, enquanto cooperativa, arranjarmos o resto dos meios para podermos suprir exatamente a todos os custos que têm intervenção. E, portanto, respondendo à sua pergunta, é assim, nós obviamente que nos situamos sempre no debate que é o debate cooperativo, porque tem a ver com a nossa figura, embora tenhamos claramente aspectos particulares que são todos aqueles problemas que se vão colocar quando falarem das IPSS. Por exemplo, eu não tenho dúvidas, para as nossas organizações, nós não temos um produto, digamos, que possa gerar lucros, não é? Nós prestamos serviços e prestamos sempre, como eu dizia, em situação deficitária. Ou seja, ir buscar o resto que falta para pagar o serviço às famílias, ou à comunidade, ou àquelas campanhas que conhecem como a Pirâmide Mágica e por aí adiante. Não é? E, portanto, tudo o que seja aumentar os encargos destas organizações é obviamente penalizante e vai causar sérios problemas. Eu fiz assim umas contas por alto, com alguns, enfim, dos meus colegas que estão ligados mais ao dirigismo associativo das CERCIS, e chegámos à conclusão que, por exemplo, se isto fosse aplicado imediatamente, havia aqui encargos que eu não sei se nesta altura eram suportáveis. Exatamente, não sei se eram suportáveis. É evidente que nós podemos sempre dizer, não, aqui há um período diferido, as organizações têm que se adaptar. Dependerá sempre, digamos, a capacidade de adaptação das SES, isto dependerá sempre daquilo que for também a alteração do processo negocial que existe neste momento entre o Estado e estas organizações, de maneira a que estes custos possam ser considerados também para efeito do cálculo do pagamento da prestação de serviços que nós hoje fazemos. Nós funcionamos com protocolos. Não é? Até há pouco tempo tínhamos protocolos diferenciados. Como sabe, havia uma portaria que era para as cooperativas, depois havia um acordo para neste caso, para outro tipo de associações, que era feito mais sob a égide da Segurança Social. Neste momento, nós estamos num mercado que é, claro, cada vez mais competitivo. Repare, neste momento, o setor da intervenção social está claramente, digamos, a dirigir-se para um espaço que é um espaço aberto. Só não há, neste momento, concorrência por parte de entidades lucrativas, porque ainda não chegaram à conclusão que este setor era lucrativo, porque quando chegar, e já há segmentos onde isto está a acontecer, por exemplo, nas residências de idosos. Já há, claramente, como sabem, investimentos por parte de entidades lucrativas no setor das residências para idosos, e até de entidades bastante grandes. Portanto, ou seja, nós também nos estamos a adaptar claramente para uma situação em que a nossa oferta tem que ser distintiva, mas por outras razões. Por razões que têm a ver com a proximidade, com a qualidade daquilo que fazemos, com, inclusivamente, se calhar, com a inovação que vamos introduzindo, com o facto de pormos as pessoas à frente do lucro, porque nós não temos nenhum ânimo de lucro e, portanto, essa questão pode ser sempre distintiva. Portanto, nesta matéria, nós claramente estamos no barco das cooperativas, mas não abdicamos naquilo que é aplicável das situações que têm a ver com as IPSS, até porque isso foi, como sabe, na alteração ao Código Cooperativo, foi uma das questões que foi introduzida, foi essa dimensão de haver um grupo particular de cooperativas, que eram as cooperativas de seguridade social, que estando no mesmo universo das IPSS, e embora não estando sequer abrangidas pelo estatuto das IPSS, como sabem, o estatuto não contempla sequer as cooperativas, obviamente que por uma questão de justiça e de equidade beneficiarem das mesmas coisas. Há aqui só uma questão que eu queria dizer, e perdoem-me, digamos, eu não sou especialista nem pouco mais ou menos destas coisas, eu sou um bocado merceeiro nestas coisas, sei que há uma gaveta de onde sai e outra de onde entra, e fazemos umas contas assim um bocado, o resto fica para os economistas, para os contabilistas, para essas pessoas que percebem das contas. Agora, o que eu não tenho dúvida é que este instrumento, muito mais do que um instrumento, digamos, regulador das questões contributivas e fiscais, é para o setor da chamada economia social, para o terceiro setor, um instrumento vital de afirmação de desenvolvimento ou então de negação de desenvolvimento. Isto toda a gente, não há ninguém hoje que eu conheça, político ou não, dirigente associativo ou não, que não defenda a importância do terceiro setor. O problema é que depois as práticas muitas vezes não correspondem às lógicas discursivas. E eu penso que, para além da importância, eu diria, mais económica, mais fiscal, que esta ferramenta pode ter, ela é um instrumento decisivo para o fomento da dinamização deste grande setor, que não tenhamos dúvidas nenhumas, do ponto de vista da empregabilidade, digamos assim, é aquele que apesar de tudo, oscila menos, é aquele que, apesar de tudo, vai ser a garantia. E se não houver, e eu acho que tem havido, não estou a dizer isto por entender que esta proposta está totalmente desajustada, mas se não forem calculadas algumas questões, eu neste momento posso-vos dizer que a minha instituição, eu trabalho numa Cerce, em Peniche, portanto, Distrito de Leiria, aquilo é um bocado de confusão, porque umas coisas é Lisboa, para outras é Leiria, como é assim, é um distrito periférico, e nós agora estamos a ser confrontados exatamente com aquela situação que foi aqui referida, que é que os trabalhadores que integram o Conselho Fiscal ou a Direção são, para todos os efeitos, considerados trabalhadores, ou devem ser trabalhadores independentes, a taxa contributiva é superior, e para além disso, com outra implicação, é que não têm direito a subsídio de desemprego. Se por acaso as pessoas que estão neste momento, e nós fizemos agora um levantamento a nível nacional e chegámos à conclusão que havia 189 dirigentes, pelo menos, nestas condições. Se isto fosse colocado como uma situação, agora vocês escolhem, ou ficam nesta situação ou vão-se embora, nós ficávamos sem dirigentes nas organizações. E esta é que é uma questão que é uma questão também relevante para nós. E penso que aqui, aliás, apesar de tudo, aqui aparece como uma proposta de solução.
De qualquer maneira, eu queria, não podia deixar de os cumprimentar. Eu sou assistente social e, portanto, conheço muito bem todo o movimento SESC em Portugal e acompanhei durante a minha vida profissional várias. E queria falar-lhes dessa profunda iniciativa que os pais das nossas crianças e adultos deficientes conseguiram tomar nas suas mãos, na procura de uma solução que melhor sirva o futuro, o presente e o futuro destes nossos jovens, e dizer-lhes que, quando assim é, é necessário que todos os governos, sejam eles quais forem, tenham uma atenção redobrada e um sentido de responsabilidade em relação às SESCs, porque, apesar de tudo, têm outro significado na resolução dos problemas, tiveram outra matriz de autonomia e de autorregulação relativamente às vidas dos seus filhos e dos seus familiares, e isso é de um enorme gesto de cidadania e de sentido de responsabilidade, e nesse sentido eu queria os cumprimentar muito fraternalmente. Muito obrigada.
Muito obrigado. Bom, se não querem acrescentar mais nada, nós agradecemos a vossa colaboração. O Sr. Presidente pode ir à página da Assembleia e desta Comissão, tem a versão atual, com aquelas correções que o Sr. Deputado Adão Silva detectou. E, naturalmente, se quiserem fazer o favor de nos fazer chegar até dia 3 de julho as vossas sugestões, as vossas propostas, naturalmente que nós agradecemos e serão distribuídas de todas as bancadas parlamentares. Muito obrigado. É enviar ao Sr. Presidente da Comissão. Ao Sr. Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social.